Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos os ouvintes. Estamos na Rádio GIS 90.8. Uma saudação amiga a todos os ouvintes neste tempo de verão. Neste período do ano, em Viana, onde há festa todos os dias e temos mais imigrantes, forasteiros, turistas que gozam férias merecidas. Uma saudação amiga, desejando boas festas e boas feiras. Uma saudação carinhosa a todos aqueles que não têm férias. Aos idosos, aos avós, fiquem bem. Este programa procura, através do título Ciclo Festivo, tentar refletir sobre o tema numa perspectiva de solidariedade e humanismo, contribuindo para as boas recordações do tempo que se viveu em comunhão com os familiares e amigos. Que a alegria seja contagiosa e a solidariedade benfazeja. Boas festas de verão deste ano 2024. Boas férias. Conosco está o Dr. Luís Pinto, que vai colaborar neste programa. E vamos ouvir Havemos de ir a Viana.
Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento. Quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana.
Neste ciclo festivo de 2024, concretizemos a nossa solidariedade, amizade, alegria e bem-estar. Bom tempo para recordar o tempo vivido e melhorar o tempo que vem. Lembrar é fácil para quem tem memória. Esquecer é difícil para quem tem coração. As manifestações festivas fazem parte do estudo das ciências sociais e refletem a alma do povo. Os familiares e amigos no ciclo festivo são sempre alguém com quem se está bem. Estamos no tempo das manhãs claras, dos dias solarengos e com temperaturas agradáveis. O Alto Minho é um arraial contínuo. Ouvem-se sons dos gaiteiros, dos bumbos, os cantares ao desafio, e escutam-se as bandas de música no arraial, que dura pela noite dentro, executando lindas partituras onde a música clássica se mistura, por vezes, com as rapsódias. Há música rock animada e forte. Dança-se e fala-se ao amor. Teus olhos me guiam, tua alma me aquece, teus lábios me beijam, meu coração adormece. A quando os santos populares ou foguetes no ar e sardinha assada e aromas de manjerico. Agora, na festa dos padroeiros, os sons festivos ouvem-se ao perto e ao longe. Os fogos de artifício iluminam o céu com multicores. Acontece o espetáculo piromusical. Há procissões com andares, andores, figurados, devotos, amortalhados, cumprindo promessas de horas difíceis. As comissões, mordomas e mordomos, desfilam com alegria festiva. Surgem ramos de flores para o santo, a devoção com muitos cravos brancos e vermelhos. Ouvem-se toques festivos dos sinos nos campanários. Os sinos chamam os fiéis para a festa comunitária. Fazem-se preces sentidas e desabafos de recordação, ligando hoje ao ontem, onde os laços antigos se cumprem na tradição e cada um sente a festa a seu modo, mas vivendo-a na coesão social com rituais integradores. Há ações e animação, com carrinhos a dar uma volta. Há pregões de feirantes e provam-se as farturas. Há roscas, mas já não há pirulitos. Não há as aguadeiras do cântaro à cabeça anunciando: olha a boa limonada. Agora saboreiam-se outras bebidas. Eis a alegria que baste para quebrar com um cotidiano pesado, pois tristezas não pagam dívidas. É tempo de viver de manhã até à noite, dentro com um coração novo, em companhia de familiares e amigos. A comensalidade é festiva, saboreando-se a boa comida em mesas grandes, com toalhas lindas. Os aromas cruzam-se com os paladares, saboreados com bom vinho verde, como aquele que se guarda no pipo, detrás da porta da adega, e era reservado para o dia dos padroeiros. É a festa da nossa terra. Bom, este quadro pode ter algo de ontem e também tem algo de hoje. Mas temos connosco o Dr. Luís Pinto, que nos vai dizer quais são as lembranças que tem das festas de quando era criança.
Boa noite a todos os ouvintes. Ora bem, então, respondendo a essa questão, é muito interessante, leva-me a mergulhar no passado, na espuma dos tempos, como eu gosto de dizer, no passado. E as recordações são muito gratas. E, portanto, porque me remetem a uma infância feliz em que nós estávamos precisamente à espera do período festivo para podermos... Já sabíamos que íamos ter brinquedos, que íamos andar nos carrosséis, já sabíamos essas coisas todas, que era a música, a luz, a cor, o movimento, o encontro, as correrias no meio daquela... com outras crianças. E, portanto, as recordações, mergulhando assim um pouco no passado, são muito saudosas e sim, com alegria, eu recordo com alegria, nostalgia sim também, saudades, claro, mas com alegria, porque foram tempos felizes e a gente deve se recordar com alegria desses tempos. De facto, as romarias são muito importantes, sempre foram muito importantes, especialmente aqui no Minho, mas eu diria no país todo, especialmente no Norte, e por acaso são, não é por acaso que é objeto de estudo tanto da sociologia como da antropologia, estudos profundos. Eu lembrava-me aqui do Ernesto Veiga Oliveira, de Moisés Espírito Santo, por exemplo, para dar assim só uma pincelada sobre estes dois grandes, um antropólogo, sociólogo, etnólogo, porque este significado, o significado, tanto significado cultural, religioso e social, são profundos no nosso povo. E é isso, nós ainda sem compreender, pequeninos, mas hoje em dia já há uma distância que nos permite fazer essa análise, vemos que houve uma certa transformação, embora no seu substrato se mantenha basicamente o mesmo, a festa, o encontro, a importância que é marcante na vida da comunidade, como era no passado, hoje em dia também é, embora hoje se tenha universalizado um pouco mais, até porque nós agora neste momento estamos a viver as festas da agonia, e a Romaria da Agonia, melhor dizendo, e numa Romaria como a da Agonia é um encontro, a interculturalidade é muito grande, já nos encontramos com pessoas de muitos quadrantes geográficos, muitas latitudes, muitos deles portugueses, mas outros que já não são portugueses, alguns são descendentes de portugueses e também originários de outros países. E, portanto, mas o que subjaz nisto tudo, nesta Romaria, por exemplo, da Agonia e de outras todas que já precederam esta e que ainda vão ocorrer ainda, por exemplo, no dia 29 teremos, acho que é no dia 29, teremos a Romaria de São João de Arga, essa aí com umas características mais regionais, não, portanto, mais aqui da nossa região do Alto Minho, em que todas as aldeias se dirigem para lá. Também tenho gratas recordações desse tempo em que o fiz. Íamos aquelas sete serras a pé, pimba, pimba, ali fora, em grupos, com animação, a cantar, a falar, a divertir-nos. Depois era, dançava-se ao chegar lá, exatamente, era as danças, as concertinas, a banda de música, os discos pedidos. Agora parece que já não fazem discos pedidos, mas eu lembro-me daquela altura, eu lembro-me de quando era pequeno fui lá e eu fiquei com aquela do Um Canto à Galícia, do Júlio Iglesias. Então aquilo ouvia-se, era o disco pedido mais pedido, eu era miúdo, e era o disco pedido com mais frequência. Então eu tenho essa recordação, de vez em quando lembro, quando ouço essa canção, muito raramente ouço, mas quando escutei essa canção, eu, epá, espera lá, olha São João d'Arga e tal, toda a gente pedia. Portanto, nós temos essas tradições, não é? As tradições que devemos conservá-las. É claro que vai havendo algumas modernizações, algumas atualizações na forma como se vive isso. Tem que ser assim, faz parte da evolução, porque a cultura é uma coisa que não é estática, é uma coisa, é algo que está em movimento. Mas, não sei se me é permitido, eu gostaria de falar um bocadinho sobre o que é uma romaria. Não sei se posso falar. Então, a romaria o que é? É uma peregrinação religiosa que ocorre em locais considerados sagrados, geralmente em torno de santuários ou ermidas. Aqui, por exemplo, neste caso de Santa Luzia, temos aqui Santa Luzia, a Nossa Senhora, a Virgem Maria, numa das suas manifestações. E onde se venera uma figura religiosa específica, como um santo padroeiro, a Virgem Maria, como já disse. Aqui no nosso região, norte de Portugal, essas romarias servem várias funções. Eu enumeraria três funções. Tem uma função religiosa, uma função social e uma função económica. A respeito da função religiosa, as romarias são, em primeiro lugar, portanto, uma expressão de devoção religiosa, em que os participantes muitas vezes fazem as suas promessas, as conhecidas como os ex-votos, etc., e peregrinam para pagar essas promessas em busca de proteção, cura, agradecimento por graças alcançadas. A esse respeito, eu lembro-me da minha mãe, por exemplo, tinha muita fé, por exemplo, já que falámos no São João d'Arga e tal, E ela levava para lá umas velas, levava para lá figuras em cera, etc. Mas não era só para aí, mas eu, assim, já que estamos a falar em São João de Arco, e vai ser daqui a alguns dias, e eu conto lá estar presente também com familiares, se Deus quisesse tudo correr bem, vamos lá acima. Gostaria de evocar aqui também essas promessas que a minha mãe fazia. E depois tem ainda, então, uma função social. E na função social, as romarias desempenham um papel crucial na vida social das comunidades, porque são ocasiões de encontro, celebração, convívio, como já disse o Dr. Lima, e esse convívio entre as pessoas que podem viver em diferentes áreas rurais ou dispersas, juntam-se aqui, juntam-se à volta da festa. Portanto, durante a romaria realiza-se um conjunto de atividades paralelas, como feiras, danças, música, concertos, outros eventos culturais que reforçam esses laços comunitários. E, finalmente, na função económica, as romarias têm também uma dimensão económica, claro, não podia deixar de ser, com a presença dos vendedores ambulantes, dos doces, que já se evocaram aqui também os doces, as famosas, como é, aquela... as roscas, etc., e tudo isso, aqueles bolinhos das festas. Que eu me lembro que a minha mãe também gostava muito de comprar aqueles bolos brancos, por exemplo, que eram todos cheios de açúcar, que aquilo deve ser uma bomba, deve ser não, é uma bomba calórica tremenda, mas a gente comia aquilo, ainda eu de vez em quando ainda vou à procura disso, onde é que será que se arranja uma rosca ou um bolinho daqueles bolinhos, porque eu adorava aquilo, quer dizer, é as recordações que estão associadas a isso, não é? Portanto, esses vendedores ambulantes, artesãos. Eu lembro-me também daqueles brinquedos que o meu pai me comprava, que eram de madeira, que faziam um barulho, tinha uma roda, aquilo, tac, 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 tac. E aquilo era uma alegria, eu vinha todo feliz para casa com aquela brincadeira e tal. Que hoje em dia os miúdos querem outro tipo de jogos, mas nós, coisas artesanais feitas pelos artesãos, ali à mão. A organização das feiras onde se comercializavam os produtos locais, comprava-se chouriças, comprava-se isto, comprava-se aquilo, por aí fora. Estas atividades também podem ser uma importante fonte de rendimento para as comunidades locais, e são. Ainda há bocado, não sei se podemos, estávamos aqui a falar em off, que das receitas gigantescas que geram, por exemplo, a Romaria da Agonia. E isso deve ser tido em consideração também, porque é bastante bom para a nossa região, para os pequenos comércios, etc., e para todos os que vêm aqui, pronto, melhorar a sua vida através de um trabalho digno, não é? Que é de vender um produto, e as pessoas compram e vão servidas e vão felizes.
O título do programa é O Ciclo Festivo, que encerra as festas, as feiras... Festas, feiras e festivais. Vamos lá chegar. Mas quando era o tempo das festas, que há anos, estreava sempre uma roupinha nova. Uma roupinha nova. Ou então recebia-se uns sapatinhos novos para irem à festa. Está claro que não é só nas festas que agora se veste uma roupinha nova e se calçam os sapatinhos a estrear. A sociedade tem mudado muito, mesmo no encarar as festas. As festas que, por fim, tinham um caráter mesmo sagrado, apesar de haver o elemento também profano. Mas era o padroeiro, era o santo de devoção, era a santinha milagreira. E há estudos que apontam o seguinte. Os santuários, sem ser igreja paroquial, as capelas, as capelinhas erguidas no cimo do monte, ou então num vale, por vezes, anualmente, tem mais fiéis ou crentes a frequentar os atos festivos do que a própria igreja paroquial. Isto porquê? Porque às vezes esses pequenos santuários, capelas, ermidas, estão em locais onde a paisagem é bonita, onde as pessoas se sentem melhor sem se encontrar. E nessas festas havia sempre o farnel. O farnel tem outro nome também, levar o que comer e que beber. E havia outro componente nessas festas, que era realmente dormir um sono debaixo das árvores à volta do santuário, enquanto que os jovens iam namorando ou iam passeando. Este tempo mudou um pouco, mas ainda há muitos testemunhos no nosso Alto Minho. Aliás, de maio ao fim de setembro, o Alto Minho é um arraial contínuo. Em maio começam as festas dedicadas mais a Nossa Senhora e vão decorrendo, no meio da grande festa aqui da nossa zona, as festas da Senhora da Agonia, as Feiras Novas em Ponto de Lima, a Senhora da Bonança em Âncora, eu sei lá, a Senhora das Dores em Monção, ou então a Senhora Dourada lá em cima, em Melgaço. E vão percorrendo um itinerário e um calendário que termina geralmente com a grande romaria da Senhora da Peneda. Ó Senhora da Peneda, Senhora da Penedinha, comadre da minha mãe, Senhora minha madrinha. Esta está arraigada mesmo no povo. E depois da Senhora da Peneda ainda são as festas, as Feiras Novas de Ponto Lima. Portanto, nós vamos ver se lançamos um olhar sobre as festas com um fundo religioso, as festas, vamos dizer, sem essa carga religiosa, as feiras onde se comercializa os produtos ainda hoje da terra. E antes de chegar lá, já vou falar de uma feira que eu acho que é muito típica. Se realiza no Sistelo Barcos de Valvez, lá em cima, em Alvito ou Alvite. É uma feira anual à volta do dia 12 de setembro. E vem gente de Vila Nova do Famalicão, da Póvoa do Lanhoso, da Galiza, e até se vêem carros com matrícula francesa de transportar animais de modo especial, os garranos ou cavalos. E é interessante verificar o comércio das sementes. As sementeiras vão-se fazer lá para a frente, lá para outubro, ou mais tarde, o centeio. E é uma festa com uma linguagem típica, em que aqueles homens com o seu cajado na mão se sentam em cima, às vezes, dos penedos, a falar, e a linguagem deles: olha lá, vendes ou não o cavalo? Oh, antes, se me deixa, não, este não dou. Pronto. E vai para o outro, aquele negociar. Isto tudo cria comunidade, cria relação intersocial, cria solidariedade entre as pessoas. Mas, passando da roupinha nova ou dos sapatos que se estreavam na festa, hoje já não é nas festas que se estreiam. Mas vamos passar já das festas para as feiras. As feiras que têm uma tradição muito, muito grande. Os poetas têm cantado muito estas atividades. Voltamos só ao Pedro Homem de Melo. Quando ouço a concertina, reparo e tiro o chapéu. Não me importava de morrer se houvesse disto no céu. Mesmo na frente marcham a compasso, de fardas novas vai o sol e o dó. Quando o regente lhe acena com o braço, logo o trombone faz pó, 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 pó. O fogoteiro é engraçado, tem jeito. Deita o fogo para o ar, fica todo satisfeito. E agora Francisco Silva, um escritor de 1948, de Viana do Castelo. Pelas ruas, José Espreiras nos um mar infernal. Entre troféus e bandeiras, lá vão para o Grande Arraial. E João Verde, ligado à Monção. Gaita, gaitinha, ai feiticeira, gaita, gaitinha que alegra o sol, porque foi feita para a moinheira. E entremos agora realmente nas feiras. No tempo de verão realizam-se muitas feiras que mobilizam negociantes, vendedores e por vezes gado cavalar, como referi, na povoação de Sistelo, lá em cima, no lugar de Alvito ou Alvite. É de referir a feira anual, que eles realizam com muito apreço, mas também tem a feira mensal. Como escreve a historiadora Virginia Rau, as feiras são um dos aspectos mais importantes da organização económica da Idade Média. A feira não se põe só ao ponto de contacto periódico entre compradores e vendedores, onde se compra, vende ou escamba. Se põe também uma organização especial. As feiras contribuíram para a melhoria das relações económicas e jurídicas entre os homens. Romarias, as peregrinações e todas as festividades religiosas atraíam peregrinos vindos de longe. E assim, essas concentrações tornavam-se muitas vezes centros de troca. Pelo Alto Minho, realizam-se as feiras com inspiração medieval, atraindo muitos forasteiros que se introduzem no ambiente secular, onde não faltam os cuspidores do fogo e tamborileiros. Dr. Luís Pinto, faça um comentário a esta ligação entre as festas, propriamente à sombra do campanário, os sinos que chamam a comunidade, e as feiras que convocam os comerciantes para fazer negócio, para sobreviver economicamente.
Ora, uma coisa que sempre me intrigou é a ligação das festas de uma romaria, por exemplo, com a parte comercial, com a parte, digamos assim, da feira, porque sempre tem. E depois já vamos com mais pormenor à questão das feiras. As romarias, como sabemos, faz parte de um processo histórico, não é? É religioso, que remonta à Idade Média, como já se falou. Também na questão das feiras é exatamente a mesma coisa, já que andavam ali mais ou menos de mãos dadas. Isto foi exatamente quando se deu a consolidação do cristianismo e assim, porque inicialmente na Península Ibérica, que é onde a gente estamos inseridos, nesta cultura da Ibéria, havia veneração de outros deuses pagãos, etc. Então, com a cristianização, deu-se um direcionamento para a catolicidade, para o cristianismo, etc., desses cultos que eram inicialmente pagãos. As feiras, como eu disse, aparecem sempre associadas. Eu lembro, desde de pequeno, eu lembro-me, hoje em dia, em algumas localidades mais urbanas, está-se a perder um pouco a questão das feiras, porque dá-se muito, hoje em dia está tudo mais centralizado nos centros comerciais, o comércio tradicional, etc., deixa de ter tanta influência na sociedade. Mas num espaço mais rural ainda é fundamental. As feiras ou semanais, ou quinzenais, ou mensais, ou feiras até anuais, mas grandes feiras, tal como aqui, como a nossa vizinha Galiza, eu cheguei a participar ali, acho que era em Salcedo, ou como é que é, uma feira enorme. Mas aqui em Portugal também já participei em grandes feiras, por exemplo, na Feira de Santarém, que é anual, em outras feiras, aqui no Minho especificamente. Pois, nós, sempre que estávamos aqui, sempre que estava cá com os meus pais, nós participávamos sempre, 15 em 15 dias, na Feira de Ponte Lima, na Feira de Viana, nem tanto, Ponte Lima estava ali mais perto, apesar da gente pertencer a Viana. Estávamos mais perto de Ponte Lima, então íamos mais para Ponte Lima. Ou então a feira, então, na nossa aldeia. Eu acho que é fundamental, porque é um encontro, primeiro, resolve-nos certas situações em que a gente tem ali produtos frescos, podemos ir ali comprar vegetais frescos, de confiança, não é? Sabemos que aquilo é produzido localmente, portanto tem uma qualidade que podemos dizer que superior àquela que nós encontraríamos nos centros comerciais ou nas grandes superfícies comerciais, nos supermercados. E depois, também é importante porque é, ao mesmo tempo, um local onde se juntam as pessoas, onde falam, onde se negocia, onde se faz... No caso, é muito engraçado, por exemplo, eu lembro-me, a minha mulher fala muito do avô dela que ia para Ponte Lima na barca, com a barca cheia de pessoas e até de gado, levavam barcadas por o rio Lima acima até Ponte Lima para vender na feira. Era barqueiro. E então, toda esta cultura associada a este fenómeno das feiras, das trocas, dos encontros, do convívio, porque depois com isto surgiam também, havia o aspecto social do encontro.
Está a fazer uma referência muito interessante, que é o encontro. As feiras serviam, por assim dizer, como correio.
Sim.
Recebiam-se as notícias.
É
o aglomerado da feira e levavam-se para as localidades. Mas agora vamos dar um espaço à música festiva. Estivemos a falar das feiras e vamos continuar ainda um pouco, porque a feira é para se falar e para se cumprimentar as pessoas e para se levar alguma coisa para casa. Acerca de levar alguma coisa para casa. Em tempos ouvi um senhor dizer, em dia de feira, na sede do Conselho do Alto Minho, vou à feira. E dizia, vou à feira porque... é obrigatório uma pessoa de cada casa ir à feira. E houve realmente, através do tempo, essa obrigação. E nós temos a feira de Viana do Castelo. E nas festas da Senhora da Agonia, temos os denominados feirões, que têm a impressão que não há cobrança municipal para se fazer, para que... as pessoas, os vendedores, apareçam mais e haja mais movimentação. Bom, sobre feiras, aqui no nosso Alto Minho, Viana, Ponte Lima, não há muito tempo eu estava numa localidade, uma vila do Alto Minho, e perguntei às vendedoras quando era a feira do Alto Minho, onde se vendia melhor. Eram mais as tendas de calçado, de roupa, e diz-me a senhora, Vila Nova de Cerveira. Vila Nova de Cerveira, porque vinha muita gente da Galiza ali comprar. Assim como também referiram outros que a feira em Melgaço, que é uma boa feira. E a gente entra agora aí nesses segredos da comercialização. Este casal era de Vila Verde, que saía de Vila Verde às 4:30 da manhã para estar na feira de Monção. E ficavam em Monção. E eu, um bocado curioso, perguntei, ficam dentro daqui, das carrinhas? Não, nós temos aqui um quarto em Monção. E às 5:30 da manhã se levantavam para ir para Melgaço. Enfim, as feiras ainda hoje movimentam as pessoas. Mas nós falamos das festas, das feiras, e há um trinómio, que são os festivais. Ainda há pouco, antes de começarmos o programa, falavam aí de um género de festival que se realiza periodicamente.
Exatamente.
Ali junto do Rio Lima, na Argaçosa, no fundo, quase, sim, na Argaçosa. Doutor Luís Pinto, faz favor, fala-me desse festival.
Os festivais, pois isto é um fenómeno, eu ia dizer um fenómeno moderno, não, isto já existe aqui há muitos anos. E então os festivais são muito procurados pela juventude, não sei se já foi Vilar de Mouros, ou se está a ser, ou vai ser, mas já há muitos, vai ser ainda. Até vai lá uma banda minha conhecida, que se formou agora com um amigo meu, e eles vão lá tocar. Não sei se posso dizer o nome, posso, que é o Fogo Frio. Espero que tenham muito sucesso lá, e vou ver se dou lá um saltinho no dia que eles forem atuar. Mas isto é um fenómeno bastante interessante, é ao longo de todo o país, provavelmente uma grande inspiração neste movimento dos festivais de verão e deste período, que é muito apetecível pela juventude, como também como forma de encontro, de socializar e tal, todos aqueles fenómenos que nós já falámos aqui, destes fenómenos sociológicos do encontro e até mesmo como um rito de crescimento e, em alguns casos, de passagem para uma determinada idade adulta, sei lá. Estes festivais são extremamente importantes. Talvez a grande inspiração tenha sido Woodstock, que foi nos Estados Unidos, no início dos anos 60, ou por aí, em que depois isso se alastrou como uma chama para todo mundo. E então, hoje em dia, existem inúmeros festivais no país, nós aqui já referimos o Vilar de Mouros, mas há muitos outros. Há o Paredes de Coura, etc., por aí fora, em que bandas de renome internacional e bandas também portuguesas, bandas de rock, música, vêm aqui à nossa região, estamos a falar especificamente, e elas integram também, de pleno direito, o ciclo festivo nesta trilogia feliz das romarias, das feiras e dos festivais. Portanto, sim, tem muita procura e são espaços também muito interessantes atualmente.
Uma senhora já de idade, em Paredes de Coura, a quando o festival que decorre lá à beira do rio Tabuão, dizia que assim devia ser todo o ano. Mas porquê, minha senhora? Dá gosto ver esta juventude que vem de fora, esta alegria, a nossa terra ganha outra vida.
Claro.
Isto é bonito, porque não são os jovens a fazer a festa com aqueles ritmos fortes e movimentados, e as pessoas de idade a contemplarem aquela beleza da juventude a cantar em comunhão com a criação, com a natureza. Por isso é que escolheram o colo lá perto do rio.
Exatamente.
Tá bom. Mas há um terceiro elemento acerca dos festivais, que é recente. É o Festival dos Jardins em Ponte de Lima.
Ah, maravilhoso também.
À beira do rio, Rio Lima, faz-se ali o Festival Internacional de Jardins. Muito concorrido e as visitas são muito agradáveis, porque vemos ali a criação artística, mas vemos a criação artística ligada à criação natural. Tudo isto que nós estamos a falar das festas, das feiras e dos festivais, tudo isto está inserido onde? Na beleza da criação. E escolhem sempre locais aprazíveis. Como disse há pouquinho, as ermidas que foram colocadas lá em cima, no alto do monte. Estou-me a lembrar da Senhora das Neves, ali em Dém, e noutros locais. Para além disto, estas manifestações que se fazem de cultura no verão, o Alto da Floripes, outra vertente a enriquecer a festa. O alto que se realiza ali ao lado de Ponto de Lima, ou realizava, agora não tenho notícias últimas da sua realização. Enfim, os cortejos histórico-culturais, as marchas, nós temos tanta animação para quê? Para contribuirmos para a comunidade, para sermos mais solidários, para criarmos laços. Muito bem. As festas destacam a importância do território. É isso mesmo. E do património. Quando as pessoas vêm à festa para ver a igreja que é românica, ou que é barroca, ou que é gótica, desenvolvendo momentos culturais significativos nas dinâmicas sociais. Parece-me oportuno referir o pensamento de Platão. Os filósofos eram homens interessantes. Ainda hoje são, porque nós hoje temos filósofos. Filósofos da modernidade e filósofos da pós-modernidade. Uhum. Em que já podemos falar da inteligência artificial.
É verdade.
Muito bem. Diz Platão, mas os deuses, com pena da humanidade nascida para trabalhar, estabeleceram uma sucessão de festas repetidas, a fim de recuperá-los da fadiga, e deram-lhes as musas e Apolo, seu chefe, o Dionísio, como companheiros nas suas festas, de forma que, alimentando-se com os deuses em companhia festiva, podem-se novamente manter-se de pé e eretos. Amigo Luís Pinto, comente este texto do nosso amigo Platão.
Ora bem, isto remete-nos para o pensamento dos gregos, da antiga Grécia, da circularidade da história. Eu estava-me a lembrar agora aqui do famoso autor do Mircea Eliade e do mito do eterno do retorno, que era assim, creio que era assim o título. Portanto, esta circularidade da história está presente aqui também nestes ciclos festivos, neste ciclo de festas, no ciclo de iniciativas que ocorrem ao longo do ano. Começa, por exemplo, não só, mas na primavera, com a espontaneidade da natureza, da beleza da natureza. E então aí, nessa altura, se faziam muitos os casamentos, etc., e por aí fora. E depois então começavam, tudo está ligado também à parte do ciclo solar, por exemplo, nós vemos agora que no dia 29, acho que é o equinócio de verão, não é? Agora no dia 29, então temos a festa ali do São João, da Arga, não é? Ali não se celebra o nascimento, celebra-se quando ele foi martirizado, quando ele foi degolado. Mas pronto, então há sempre esta, na história, nesta circularidade da história, há também no espaço, digamos assim, do ano, no ciclo do ano, vão ocorrendo também, de acordo com estes fenómenos, se vão também fazendo nós as nossas festas em sítios específicos, especiais, em sítios onde a beleza realmente está presente ali perante nós, nos altos dos montes, das montanhas, em sítios telúricos, onde se sente a energia.
Onde podemos lançar largos olhares.
Exatamente, exatamente. E, portanto, tudo isto está associado. Isto levaria-nos a uma discussão mais profunda ainda sobre isto e que, se calhar, um dia poderíamos fazer.
A festa define-se pela efervescência, a explosão intermitente e frenesinho exaltante, o sopro poderoso da efervescência comum, a concentração da sociedade, a febre dos instantes culminantes. A festividade revigora as energias sociais, de acordo com o pensamento de Durkheim, Huber e Uss. A festa faz bem para alegrar a gente. O tempo de férias é bom para fortalecer o convívio familiar e celebrar a amizade. E já agora, recorrendo à Bíblia, no livro do Eclesiásticos podemos ver: debaixo do céu há momentos para tudo, um tempo para morrer, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para se lamentar e um tempo para dançar. E é preciso dizer, viva ou virá. Mas não podemos terminar este programa sem fazer uma alusão ao grande santuário, que o santuário e o conjunto foi classificado como interesse nacional, monumento nacional, que é o Santuário da Senhora da Peneda, lá em cima. E é como o Santuário da Peneda, quase que se encerram este ciclo de férias, festas de maio a setembro. Vamos fazer grandes alusões, porque o tempo está quase a caminhar para o fim, mas os que caminham para o Santuário da Senhora da Peneda são peregrinos que vêm com o cuidado de sentir emoções espirituais e, por vezes, trazendo na mente o que escreveu Miguel Torga. O peregrino vem, reza devotamente, põe no altar o que tem e regressa mais leve e mais contente. E assim faço tão bem. Ó Senhora da Peneda, Senhora da Penedinha, comadre da minha mãe, Senhora Madrinha, isto se canta. Ó Senhora da Peneda, peruana que é vir, casada ou solteira ou criada de servir. Ó Senhora da Peneda, este ano não vou lá. Por falta de dinheiro, muita gente cá ficou. E eu só queria fazer uma alusão bíblica acerca da parábola do filho pródigo, porque a festa está constantemente presente na Bíblia. O filho que parte e que gasta, e depois que se arrepende e que vem, e o pai o recebe e manda fazer a festa. E o filho que ficou em casa diz: ai, eu não entro. Meu filho, nosso, o teu irmão tinha-se perdido e salvou-se. Façamos a festa. Dá-lhe uma roupa nova. Mete-lhe um vitelo. Façamos a festa para que o nosso filho, o teu irmão, estava morto e ressuscitou. É isso mesmo. A festa é para ressuscitar a nossa vida, para sentirmos a alegria no mais fundo do nosso coração. Aliás, na altura da Páscoa diz: Jesus Cristo ressuscitado vem alegrar o íntimo do nosso coração. E estamos no fim deste programa, festivais cíclicos, festas, feiras e romarias. A todos aqueles que estiveram connosco, desejamos que tenham umas festas, neste caso a Senhora da Agonia ou de outra localidade, muito alegres, com bom tempo para recordar o tempo vivido e melhorar o tempo que vem. Que os rituais sejam sentidos e os desabafos saudáveis para caminhar em comunhão e na contemplação da natureza. Que os laços familiares e amigos estejam reforçados, não esquecendo os olhares para o alto, Deus Criador e a Virgem Santa Maria. Boa música, boa participação, boa refeição, na mesa lá em casa com toalhas lindas e comida saborosa. Que não falte olhar para o alto, sentindo a proteção do Pai de todos, com Maria Auxiliadora. Muito boa noite a todos aqueles que estiveram connosco e desejar mais uma vez boas festas, boas feiras e bons festivais ao Dr. Luís Pinto, que sempre aparece nesta colaboração do programa. O nosso agradecimento também deseja a ele que participe na festa da Senhora da Agonia com muita alegria. Ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa, ilustre especialista, os nossos parabéns e o nosso muito obrigado. Muito boa noite, bom tempo de verão, quentinho, alegre e festivo. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.